Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de junho de 2019, hoje começa o SEAB, mas hoje ainda estou conseguindo gravar o Radinho, vamos ver se amanhã ainda, né, vai dar tudo certo ou não, se eu vou ter garganta para gravar, se eu vou ter tempo para gravar ou não, mas vamos esperar que sim. E quem for hoje ao SEAB, por favor, me procure por lá, tal, vai ser um prazer conversar. Eu vou estar o dia todo, inclusive, registrando, compartilhando as coisas que eu vou ver e vou assistir lá no SEAB. Ok, pois bem, então chegará o dia em que vocês não terão tanta certeza assim se sou eu falando ou não. Não porque em algum dia a tecnologia vai avançar, não porque essa tecnologia já chegou, mas porque alguém vai querer usar um robô, né, para imitar alguém que não é ninguém na fila do pão. Por que que eu estou tentando? Na verdade é uma piada tortuosa, né? Estou tentando dar uma volta aqui, mas acho que não funcionou muito bem aqui a brincadeira. A questão é a seguinte, o Facebook tem lá pesquisadores de uma área de inteligência artificial do Facebook tentando desvendar ali os mistérios da síntese de voz, né? Como é que você transforma texto em voz de uma maneira convincente, de uma maneira que soe natural. Pois bem, ali tem, eu vou dar o link para o artigo, porque ele até dá uns detalhes interessantes. Ao invés de pegar a forma de onda, ele pega o espectro. Tem lá uns detalhes curiosos da maneira como esse algoritmo, esse robô do Facebook, em princípio, ele consegue analisar a voz de alguém, mas analisar, inclusive, coisas um pouco mais sutis, né, como timbre, entonação e tal. Bom, eu sei que para demonstrar o resultado, eles escolheram ninguém menos do que o Bill Gates, que tem uma voz bastante característica, mas que eu acho extremamente estranho, né, você escolher alguém que é o ícone de uma empresa concorrente. É esquisito, então faz isso com, sei lá, com quem, né? Mas eu achei a escolha estranha, né? Eu, se fosse o Bill Gates, estaria cheio de interrogaçõezinhas na cabeça, que nem um cartoon, né? Mas por que que eles, bom, em suma, escolheram o Bill Gates e o resultado é muito impressionante. É muito, tem dois trechinhos ali, cliquem lá, ouçam, é muito impressionante, ainda mais, né, levando em conta que o Bill Gates não tem a melhor voz do mundo, não é o melhor orador do mundo, né? Ele tem um timbre, uma entonação bastante peculiares, mas é muito perturbador. É muito perturbador. A questão, e aí eu fiz essa brincadeira, né, porque ninguém teria feito um teste desses, né, ou teria divulgado um teste desses com a voz de alguém desconhecido. Eles simplesmente foram atrás do cara mais rico do mundo. Então, por enquanto, vocês podem ficar tranquilos que o Radinho, né, caso vocês ouçam a minha voz meio rouca de manhã, sou eu mesmo. Né? Ninguém vai gastar, perder tempo tentando fazer isso. Espero que não. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu já comecei com essa primeira notícia. Tem uma notícia aqui meio curiosa, mas eu acho que é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Eu lembro que há muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, falando em Bill Gates, eu trabalhava justamente na Microsoft e a gente tinha um evento anual que era em Las Vegas, e na última vez que eu fui, a minha mulher foi comigo e, assim como eu, ela não gosta de jogos, né, não gosta de apostar, não gosta de nada, nada daquelas coisas que são características de Vegas, né, tem algum apelo para nós dois. Eu estava lá a trabalho, ela foi lá a passeio e ela foi procurar, acho que ela comprou um guia que se chamava Vegas para quem não aposta, né, Vegas for non-gamblers. E aí tinha alguns museus em Vegas, pasme, mas tem museus em Vegas, e uma das coisas que tem em Vegas é um museu das armas atômicas. Quando ela perguntou para o taxista, né, pediu para o taxista levar ela, nem o taxista conhecia essa história, para você ver que não é a coisa mais popular em Vegas. Acontece que o deserto de Nevada e outros lugares nos Estados Unidos foram palco de testes nucleares. Então, se vocês pesquisarem, eu vou ver se eu dou link aqui nos comentários, é fácil achar imagens de pessoas sentadinhas em cadeiras de sol com óculos escuros assistindo explosões nucleares. Pois é, surreal. Então, pois bem, houve uma época no auge da Guerra Fria, ali, década de 50, 60, que a União Soviética, Estados Unidos, estava todo mundo explodindo bomba atômica o tempo inteiro para ver o que acontecia. Explodindo na alta atmosfera, na baixa atmosfera, embaixo d'água. Foi um carnaval de bomba atômica e ninguém tinha muita noção ainda do mal que a radiação fazia. Bom, parou, teve ali um, né, vamos parar com essa história. Mas o que acontece? Num determinado período da história humana, essas bombas deixaram uma assinatura radioativa em tudo. Simples assim, né? E essa assinatura radioativa, que é justamente desse período, da década de 50 e 60, ela tem um papel curioso na detecção de obras de arte falsas, forjadas. A questão é a seguinte, vamos supor, eu vou lá, eu vou, sei lá, eu quero, eu sou um, como é que chama, é falsário que chama? Boa pergunta, né? Falsário me lembra dinheiro, mas bom, eu sou um falsificador de obras de arte, e eu quero vender para você um Leonardo da Vinci. Então eu vou lá, pego, pinto um Leonardo da Vinci igualzinho e, pô, como é que você vai saber se é um Leonardo da Vinci ou não? O que acontece é que os cientistas podem analisar as tintas e os materiais empregados para saber se aquilo usou materiais modernos, tinta moderna, solvente moderna, ou se usou os materiais da época, né? E uma maneira de você saber se o material é mais novo ou mais antigo, é ver se ele contém traços desses materiais radioativos das bombas nucleares. Qualquer coisa produzida ou gerada, qualquer material orgânico criado a partir da década de 50 tem essas assinaturas. Isso não vai durar muito tempo porque essa assinatura é simplesmente um isótopo do carbono. Vamos lá, vamos voltar para o vestibular. Carbono, em princípio, número atômico, bom, carbono é 12, em suma, quando você tem os elementos químicos, eles têm lá prótons, nêutrons, etc. e tal, que é o que define como esse elemento químico funciona, quem ele realmente é. Às vezes, né, um elemento químico pode ter um nêutron a mais ou dois nêutrons a mais, e ele continua funcionando da mesma maneira. Acontece que quando você coloca esses nêutrons a mais aí, que não muda muito o jogo, mas isso torna o elemento instável. Em algum momento, esses nêutrons a mais aí vão desaparecer, né? Então, durante algum tempo, esses isótopos existem, aí eles começam a decair, né? Esse átomo começa a se quebrar, até que, eventualmente, ele vire um isótopo mais tranquilinho ou ele, efetivamente, vire alguma outra coisa, né? Então, com as bombas nucleares, a gente teve aí uma chuva de isótopos de carbono 14, né, que não dura muito tempo, né, mas enquanto ele está por aí, enquanto a gente consegue perceber que ele está por aí, isso quer dizer que aquilo foi exposto, né, a essa contaminação das bombas nucleares da Guerra Fria. Então hoje eu estou dando o link para um artigo aqui de uma empresa suíça que conseguiu uma metodologia que, a partir de uma amostra ridícula, uma fração de grama da tinta ou da madeira ou da tela, ela consegue saber se aquilo tem carbono 14 na proporção certa ou não. Isso serve para pintura, isso serve para marfim, é cultura inútil, né? Estou só dando uma perspectiva histórica para uma descoberta relativamente pequena. Falando em celebridades e tal, esse artigo eu achei interessantíssimo, que tem a ver com a questão da inteligência artificial, tal, inclusive também com o mercado de trabalho. O autor do artigo comenta que ele nunca deu muita bola para o LinkedIn, então o currículo dele no LinkedIn é meio largado, né? E aí ele viu lá que tinha um robô, né, uma empresa que se propunha a vender para você os serviços de um robô que analisaria o seu currículo e faria sugestões de melhoria, né, tudo isso baseado em inteligência artificial, porque afinal o seu currículo em princípio vai ser analisado por inteligência artificial. Então o robô te dá uma, né, te dá uma ajudinha, é um coach, por assim dizer. Aí o que acontece? Ele pegou o currículo dele, submeteu ao robô e, se a nota máxima é 100, o currículo dele recebeu 20 e poucos. Ele falou, bom, não tem surpresa nenhuma, né? Porque realmente quem sou eu na fila do pão, meu currículo também está meio largado e tal. Ele falou, peraí, vamos pegar o currículo de alguém bacana. E o cara pegou o currículo do Obama, que eu também considero bacana. É que você imagina, o Obama simplesmente teve o cargo mais, né, o maior cargo do planeta, né, o homem mais poderoso do planeta, prêmio Nobel, etc. e tal. Pois bem, o currículo analisou o currículo do Obama e falou, mais ou menos, deu nota 6. Então, o Obama tem um currículo 6. Isso é interessante? Isso é interessante para a gente colocar em perspectiva, né, as promessas, né, exageradas, né, as promessas mentirosas, inclusive, de muitas dessas empresas de inteligência artificial, né? Caramba, se o Obama tirou 6, eu me pergunto quem tirou 10, só falta ter sido o Trump, né, cujo currículo, pelo visto, não passou da terceira série primária, né? Vamos lá, o que mais? Bom, falando eu nem sei por onde começar essa notícia, porque realmente é muito desconcertante. Ela é óbvia, né? Não é surpreendente de maneira nenhuma, mas é meio chocante ver que realmente já aconteceu. Bom, sem mais delongas, é um óculos com reconhecimento facial. Pois bem, é uma empresa, se eu não me engano, ela é baseada nos Emirados Árabes, essa é a história? É Dubai, tem alguma coisa aqui. Quem provê o raio da tecnologia? Bom, em suma, é um óculos com reconhecimento facial. Você anda de óculos para lá e para cá e ele reconhece as pessoas que cruzam o seu caminho. Então, isso me faz lembrar um podcast lá da Caterina Fake, que é a fundadora do Flickr, que o título é Isso Deveria Existir, né? Aparentemente, infelizmente não, mas eu tenho certeza que isso vai vender muito para as piores pessoas nos piores lugares. Pois bem, falando em piores pessoas e piores lugares, tem duas notícias aqui com relação ao YouTube. É uma notícia que eu já comentei recentemente sobre a dificuldade que o YouTube tem de lidar com conteúdo questionável, para lá de questionável, ou simplesmente abominável, né? O YouTube recentemente se recusou, né, a censurar o conteúdo de um humorista que estava atacando gays, dizendo que afinal isso não contraria os guidelines do Google, porque se isso, imagina, se eu começar a censurar o humor, o que que vai acontecer? Pois bem, então tem duas notícias aqui, uma mostrando uma absoluta quase convulsão, né, da comunidade LGBT e todas as letras que você quiser, vamos botar LGBT só para simplificar. É a comunidade surtando, como é que os caras podem ser coniventes, como é que eles podem ser complacentes com esse tipo de abuso, né? Então você vê a saia justa que o Google tá, mas para piorar a história, acontece o seguinte: o Google resolveu remover, o YouTube resolveu remover conteúdo de apologia ao nazismo do YouTube. Ok, vamos tirar aqui todos os canais que negam o Holocausto, etc, etc, etc. Você fala, bom, legal, pô, obrigado, hein, demorou. Mas a questão é que eles começaram a tirar também conteúdos históricos, né? Vai fazer o quê, né? A história do nazismo aconteceu, você tem vídeos históricos do Hitler falando, o que que você faz com isso? É uma batata quente, né? Eu já trabalhei durante algum tempo numa videolocadora e tinha ali vídeos da Anna Riefenstahl, que era a cineasta do Hitler e que fez um documentário sobre a Olimpíada de Berlim de 36, que se não me engano, estou falando aqui de memória, mas o filme chama Olímpia. Ok, é um documentário estupidamente bem feito, né, magnificamente filmado, mas que é nazista, né? Não mostra ninguém matando ninguém ali e tal, mas é patrocinado pelo Hitler. Né? E o que que você faz com isso? Aí você percebe que algumas pessoas tinham um interesse meio estranho naquele negócio. Então, o que que você faz com isso? Pois bem, professores de história estão aqui espanando, dizendo: caramba, como é que eu vou dar aula sobre o nazismo se o YouTube tirou os vídeos sobre o nazismo? Então, tá vendo? É o que a batata quente que é os caras se, né, terem esse papel, né, de serem os árbitros do conteúdo no mundo, né? Quando os caras deixam de censurar, é um horror. Quando eles censuram, também é canhestro, né? É uma desgraceira. Uma coisa que eu nunca percebi, mas aqui, que eu nem sabia que isso é uma coisa, mas aparentemente, se você ficar olhando muito para a Lua, né, você de vez em quando vai ver uns flashzinhos na Lua. Eu não vi nada, mas se bem que eu também nunca fiquei prestando muita atenção, eu também moro em São Paulo, não é assim também que você está no deserto do Atacama. Pois bem, mas o artigo cita que isso é um fato conhecido há milhares de anos, não tinha ideia, mas que tem esses flashes na Lua de vez em quando, ninguém sabe por quê, se é simplesmente, sei lá, será que é um asteroide, um meteoro batendo, será que são gases, será que, sei lá que diabo é. Mas, em suma, finalmente, depois de milhares de anos, alguém resolveu apontar dois telescópios para lá e ficar prestando atenção e registrando para ver se alguém descobre que diabo está acontecendo, que a Lua de vez em quando tem lá umas piscadinhas, uns flashzinhos. O que que será que é? Mas o que é interessante para mim nessa notícia, primeiro, é saber que isso existe, dois, saber que a gente não sabe o que que isso é, mesmo depois de tanto tempo, isso porque a Lua está logo ali do lado. Mas vai entender. O que mais que tem aqui? Eu já falei do negócio do Bill Gates. Tem uma notícia bastante perturbadora, mas, de novo, não é surpreendente, não é, é assim, é só uma questão, era só uma questão de saber quando que isso ia acontecer. Acontece que as agências de imigração americanas, aquelas que controlam a entrada das pessoas, né, nos aeroportos, etc. e tal, elas tiram foto de você, etc., né, quem você é, seus documentos, etc. Não preciso dizer que hackers conseguiram acessar parte dessas informações e alguma coisa como 100 mil pessoas tiveram suas imagens e números de passaporte, etc. e tal, roubados. Como é que isso aconteceu? Porque essa agência americana, como tantas outras, tem fornecedores, tem terceiros que têm acesso aos seus sistemas e um desses fornecedores aí tinha uma brecha de segurança, pronto, os caras roubaram informações. Ah, parece que não foi só da fronteira, parece que da imigração da fronteira, né, do controle de imigração. Também placas de veículos também foram, num outro ataque, também foram roubadas. Ok. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Deixa eu ver. Acho que o resto eu já tinha comentado com vocês ontem. Não, tem uma notícia interessante aqui. O Canadá está prestes a banir, tão cedo quanto 2020, daqui a 2 anos, plásticos de uso, que eles chamam de uso único, né? Sei lá, garrafinha que você joga fora, né? O canudinho que você joga fora, a colherinha de plástico que você joga fora, né? Então, os detalhes ainda estão por vir, né? Mas tem até vou dar o link aqui para o pronunciamento daquele presidente charmoso e bonitão. O cara é tão novo e tão charmoso que parece brincadeira, né? Você fala, não, esse cara não é presidente, alguém tá brincando, né? Parece uma propaganda de pasta de dente. Mas então, pois bem, o Canadá vai tomar a dianteira aí. E aí conta uma coisa interessante, no Canadá só 10% do plástico é reciclado. Eu fiquei surpreso, eu não sei como é que é no resto do mundo, não fica claro qual é a média mundial, qual é a média no Brasil, mas a gente sempre imagina que o Canadá é um país assim, limpinho, bacana, né? Mas, em princípio, é lógico que não. A gente sabe que o Canadá tem uma série de problemas ambientais, tem uma série de problemas com relação às suas populações indígenas. Bom, não é exatamente essa história. Mas o que mais que tem aqui? Gafanhotos na Sardenha, deixa para lá, não vem ao caso. Deepfakes, também isso a gente já comentou. Ah, esse daqui é um artigo que eu separei para ler, mas eu não li. Vou ver se eu vou ler amanhã. E aí eu comento com vocês essa história. Meus caros, eu acho que o que eu tinha para comentar com vocês no radinho hoje era isso, né? Desejem-me sorte aqui, espero que vocês consigam aparecer lá no CIAB. Eu sei que não é o evento mais sexy do mundo para quem não é da indústria, né? Não é exatamente um TED, mas para quem é da área é simplesmente mandatório, né? Todo mundo tem que ir. E também espero que amanhã a gente consiga gravar e que eu esteja com a minha garganta em condições mínimas. Se a gente usa um robô, né, a gente pede lá licença para o Facebook, a gente pede para um robô emular a minha voz rouca matinal. Raríssimos, um grande abraço e até amanhã.